A AGERG, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, concedidos aqui do Rio Grande do Sul, está completando 15 anos. Um evento, inclusive, hoje marca os 15 anos da AGERGS no Rio Grande do Sul. É uma agência criada a partir da privatização de serviços públicos para fiscalizar a atuação das operadoras e de quem venceu essas concessões, fiscalizar a qualidade do serviço aqui no Rio Grande do Sul. Nós convidamos para conversar conosco hoje no estúdio o conselheiro e vice-presidente da AGERGS, Luciano Schumacher Santa Maria. Luciano, boa tarde, obrigado pela presença aqui.
Boa tarde, escola, ouvintes da Gaúcha, nós agradecemos o espaço.
Bom, nesses 15 anos, para esclarecer, para explicar para o ouvinte, assim, qual é a conclusão de vocês, qual é o balanço que vocês fazem? Vocês atingiram metas, objetivos, conseguiram estabelecer uma regulação adequada para o serviço aqui no Rio Grande do Sul?
Acreditamos que sim. A regulação é uma tarefa que surgiu desde que o Estado deixou de ser o próprio provedor de serviços e passou a conceder a privados, e com isso surgiu a regulação como uma instituição independente, que não é de governo, é de Estado, e cresceu bastante. Ainda é algo bastante novo do ponto de vista institucional, mas acreditamos que atingimos os nossos objetivos até agora e temos muito ainda o que fazer.
Luciano, uma das questões mais recorrentes em relação a AGERGS é sobre a qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias de rodovias. O Programa Estadual de Concessão Rodoviária, que instalou os polos rodoviários, os 7 polos rodoviários aqui do Rio Grande do Sul, está prestes a completar aí 15 anos, né? Vai ser, segundo o governo do Estado, terminar no ano que vem, e nesse período a AGERGS acompanhou o trabalho feito pelas concessionárias. Na avaliação de vocês, o trabalho, de maneira geral, como é que foi? Tem razão os motoristas que protestam pela qualidade das estradas? Os contratos foram cumpridos, assim, de uma maneira geral, como é que vocês analisam?
O programa de concessão rodoviária, ele foi modelado antes ainda da existência da própria AGERGS, o que talvez tenha sido um erro do processo, e com isso esse contrato tem diversos problemas e falhas que poderiam ter sido evitados, mas, enfim, são os contratos que foram concedidos que devem ser cumpridos. A avaliação da AGERGS já de bastante tempo, e nós somos a única instituição que efetivamente foi a campo e fiscalizou 100% da malha concedida, é de que os contratos não foram cumpridos do ponto de vista dos investimentos e dos indicadores de qualidade pelas empresas, embora haja também alguns problemas alegados por parte das concessionárias, que também gestão dos governos, que atingiram os contratos.
Mas em que ponto não foram cumpridos? Dá pra apontar isso?
Os indicadores que a AGERGS mais fiscaliza e tem apontado insistentemente as falhas são nas questões da pavimentação, que envolve a trilha de roda, irregularidade, degrau, pavimento, acostamento e sinalização horizontal. São todos pontos que as concessionárias não investiram o suficiente e por isso não garantiram a qualidade contratual aos usuários.
E o que a AGERGS pode fazer nesse caso?
Esse é um problema, a gente tem dito há muito tempo que a AGERGS carece, e é a única agência do país que não tem o poder de sanção. Então a AGERGS fiscaliza, criamos até um bordão que diz que não há fiscalização sem sanção. A AGERGS aponta os cumprimentos, temos notícias na mídia desde 2006 apontando os cumprimentos, mas a fiscalização da AGERGS não consegue ser eficiente em sua última medida, que seria a punição da empresa que não cumpre o contrato pela ausência de uma lei de sanções, né? Que é algo que carecemos e que já foi enviado 3 vezes.
Mas nesse caso cabe a quem, então? Vocês encaminham para o Ministério Público, por exemplo?
O que nós temos feito é apontado os cumprimentos, enviado ao poder concedente, no caso do Programa Estadual de Concessão Rodoviária, ao DAER, para que o DAER tome as medidas punitivas cabíveis, né? Uhum. E de outra parte, estamos pleiteando
o DAER tem,
projeto.
O DAER tem assim, punido as concessionárias?
O Programa Estadual de Concessão Rodoviária, não. Uhum. Não tem punições em níveis que garantam a eficiência do programa, não tem.
Isso frustra ou isso esvazia de alguma forma o trabalho da AGERGS, ou pelo menos, né, vocês vêm apontando reiteradamente que os contratos não são cumpridos na sua plenitude?
De certa forma, sim, porque nós temos dados e condições de exercer a regulação e a fiscalização de forma mais efetiva, e talvez pudéssemos ter corrigido o comportamento das empresas e forçado os investimentos necessários que atendessem aos contratos, dando um serviço de muito melhor qualidade aos usuários. Mas, infelizmente, isso não foi possível pela falta do poder de sanção, né? Mas acreditamos que sim, que a GEGS não consegue atuar em sua plenitude nesses casos.
A GERGS está fazendo um estudo para avaliar o desequilíbrio, ou possível, né, o suposto desequilíbrio financeiro das concessionárias. O que que as concessionárias alegam? Que ao longo desses 14 anos, 13, 14 anos, elas tiveram um desequilíbrio, prejuízo em relação ao que foi acordado em contrato. E vocês estão fazendo um estudo para identificar se houve mesmo esse desequilíbrio, ou seja, se o Estado deve dinheiro para as concessionárias. Vocês já têm os resultados, Luciano?
Em realidade, a primeira coisa que precisa ficar clara é que desequilíbrio contratual não se confunde com lucro ou prejuízo, que é uma confusão muito comum. Uma coisa é o lucro ou prejuízo da empresa, outra coisa é o equilíbrio que o contrato deve ter. Isso são coisas completamente diversas. A GERGS, embora tenha suas competências à definição do desequilíbrio, a gente procurou as demais instituições de controle do Estado, Tribunal de Contas, CAGE, PGE, Ministério Público, Dyer, Seinfra, formamos um grande grupo de discussão para conseguir coordenar os esforços e chegar a um critério único de aferição. E esse grupo, o relatório final está em vias de ser concluído agora, né?
Tem previsão já?
Acredito que até o fim do mês a minuta já esteja concluída.
Tá. Você já tem algum indicativo, já tem alguma definição?
Na verdade, o trabalho do grupo inicial, porque são todas instituições que de uma forma ou de outra interagiram com esse contrato, o trabalho inicial do grupo é firmar critérios. Então está se avaliando, ainda não números, mas os critérios de avaliação do desequilíbrio, porque cada fator alegado pelas concessionárias e de outra parte alegado pelo Estado são há controvérsias quanto à aferição e está trabalhando nisso.
Esse certamente vai ser um assunto que vai repercutir muito ainda e vai terminar na justiça, né? Claro que essa não é uma avaliação que a GERGS tem que fazer, mas a julgar pelas manifestações dos dois lados, certamente é um assunto que ainda vai ter muita repercussão e vai terminar com uma batalha judicial, né?
Já começaram as ações, né? Já existem algumas ações em que a gente está dando apoio à PGE para a defesa do Estado. O assunto já chegou à justiça, né?
Tá. Luciano, um outro assunto que chama a atenção e é um serviço que vem apresentando problemas é o fornecimento de energia elétrica e os cortes constantes na energia elétrica. Vocês têm aplicado multas nas empresas? Nós, inclusive, mostramos o levantamento feito pela própria AGERGS, que mostra que as multas nos últimos anos foram pesadas às operadoras aqui no Rio Grande do Sul. Você tem os dados aí em mãos?
Tenho. Nós temos um convênio com a ANEEL, que nos delega a atividade de fiscalização da distribuição de energia elétrica aqui no Estado. E ao longo de todo o convênio, desde 2000 até 2011, nós já aplicamos fizemos 107 fiscalizações, aplicamos 48 autos de infração num valor de aproximadamente 116 milhões. Em todas as 8 distribuidoras do Estado, né?
Quer dizer, as 8 distribuidoras do Estado sofreram punições de 116 milhões de reais. Elas pagaram esse dinheiro?
Em geral pagaram, algumas ainda podem estar na fase de recurso à ANEEL, as mais recentes, porque há um recurso aqui na AGERGS, ao Conselho Superior da AGERGS, um segundo recurso na ANEEL. Uhum. Mas tem pago as multas, tem pago.
E esse dinheiro fica onde? Ele é concentrado onde?
Esse dinheiro é depositado numa conta da Eletrobras, que utiliza esse recurso com algumas finalidades dadas por lei. Uma delas é a subvenção à baixa renda, né? Uhum. Consumidores de baixa renda que têm um desconto na energia elétrica. Esse desconto, na verdade, é um subsídio pago pela Eletrobras às distribuidoras utilizando esse recurso.
Agora é interessante, né? Porque as multas são reiteradas, né? Elas vêm todos os anos, elas se mantêm mais ou menos na mesma média. E mesmo assim as concessionárias continuam apresentando problemas no fornecimento de energia elétrica. Não há um sinal aí de que as concessionárias pelo menos não estão se preocupando em prestar um serviço melhor?
Em verdade, a GERGS tem se preocupado não só com o pós-evento, acompanhando como elas têm restabelecido seus sistemas, etc., mas a gente tem uma preocupação muito forte em acompanhar os planos de contingência, a manutenção das empresas, para que as redes não sofram tanto em eventos. E, por outro lado, é verdade que os eventos estão cada vez mais severos, eventos climáticos mais frequentes e mais severos, e por isso requer das empresas uma reorientação de suas tecnologias para que passem a utilizar tecnologias não tão sensíveis a eventos climáticos. Isso é uma coisa que a GERGS também tem estimulado, né? E, enfim, a nossa atuação tem sido firme na hora da fiscalização com essas multas pesadas, mas entendemos realmente que a multa por si só, ela não é por vezes ela não corrige o comportamento, e por isso a gente tem também estimulado e acompanhado o serviço das concessionárias para que se preparem, porque não sabe quando o evento virá, mas sabe que virá, né? Então elas têm que ter planos muito firmes de contingência.
Muitas vezes o que acontece, né, Luciana, é que picos de energia, né? Não precisa nem ser uma intempérie, né? Um pico de energia, um calor mais rigoroso, a gente nota aí que as concessionárias têm interrompido o fornecimento de energia elétrica e, em alguns casos, superado aquele período que é considerado razoável, né? Que são que é algumas horas, né? Quer dizer, não precisa nem ter um temporal no Rio Grande do Sul, né? O serviço já é precário por assim, naturalmente.
Houve uma reorientação agora da ANEEL recente, que num primeiro momento nós fiscalizávamos a empresa, aplicávamos a multa e essa multa era depositada na conta da Eletrobras que eu citei. Agora houve uma certa reorientação da fiscalização, saiu uma nova resolução da ANEEL que faz com que aquele consumidor que teve um mau serviço seja compensado diretamente na sua conta de energia. Então tornou o sistema também um pouco mais justo, porque o consumidor que teve prejuízo no fornecimento, ele recebe compensações na sua própria fatura, na forma de descontos, e isso entendemos que tornou o sistema também mais justo do ponto de vista da punição e a retribuição àquele consumidor atingido, né, pelo mau serviço.
Bom, a pessoa que é atingida e que se sente lesada, como é que ela pode acessar a Jergs nesse caso?
Ela pode entrar em contato conosco pelo nosso site, pessoalmente na sede da Jergs, ou pelo nosso telefone, né? 0800-979-0066.
0800-979-0066.
Entra em contato, faz a reclamação, a Jergs vai averiguar a situação e dá uma resposta individual para cada consumidor que nos acessar.
Bom, Luciano, a Jergs está completando 15 anos. Quais são os desafios agora que a Jergs atingiu, de certa forma, né, um período já de atuação, de certa forma, extenso, né? Afinal, são 15 anos. Quais são os desafios daqui para diante?
Do ponto de vista de regulação, os nossos grandes desafios é o trabalho que estamos intensificando na área de saneamento, que temos já mais de 250 convênios com municípios que optaram pelo serviço prestado pela Corsan e conveniaram conosco para fazer a tarefa de regulação. E do ponto de vista institucional, teremos agora um concurso público, porque os quadros da Jergs são suficientes para fazer frente a todo o volume de serviço que temos. Teremos um concurso público para recompor o nosso quadro e estamos também discutindo com o governo a questão do projeto de lei de sanções, né? Que é também fundamental para que a Jergs possa atuar de forma mais eficiente.
Tá certo. Luciano Schumacher Santa Maria, conselheiro e vice-presidente da Jergs, obrigado pela atenção, obrigado pela presença aqui no estúdio e bom trabalho para o senhor.
Obrigado, Escola. Abraço a todos.